Turning now to Paul's letter to the Philippians, chapter 3 and verse 20.
Eu estou abrindo agora na carta de Paulo para Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade, conversas, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nosso corpo será transformado, abatido, para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E o nosso título é Uma Mente Balanceada para as Pessoas Cristãs. Iniciamos olhando para esse versículo 20 e aí também iremos para o capítulo 4, versículo 1. Mas a nossa conversa está nos céus, nossa cidade. Bom, esse é o oposto de se preocupar com coisas do mundo. Existe uma referência no versículo 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. E o oposto é perceber, apreciar as conversas do céu, objetivos mundanos, metas mundanas, desejos mundanos, preocupações mundanas, coisas mundanas. Ai, o problema é que isso tira nosso vigor espiritual, nosso amor pelo Senhor. Eles tiram de nós, nos tornamos ativos, inativos, perdão, para o nosso Senhor, em nossa vida espiritual. Mas aqui está a solução para não nos estar tão comprometidos com este mundo presente, mundano. Nossa conversa está no céu. Aqui está a conclusão. Aqui está a motivação de nosso amor por Deus e nossa oração para Ele. Nossa conversa está no céu. Bem, nos dias das traduções do King James, que é a Bíblia em inglês, tinha outro significado essa conversa. Inclusive, na nossa Bíblia em português, encontramos a tradução cidade. Mas, como o pastor explica, falando da Bíblia em inglês, significa conversa. Mas, o que significa nesse contexto? A palavra conversa significava mais a companhia, em vez de falar. Anos e anos atrás, nossa conversa com alguém era ter uma companhia. Falar com aquela pessoa, tê-la como uma companhia. Então, essa tradução que foi feita há muitos anos atrás, na Bíblia inglesa, era ligada com o grego que dizia, porque a nossa cidadania está no céu. Nossa cidade, como a nossa Bíblia em português, usa também. Essa cidadania está no céu. Sim, as conversas estavam muito perto disso na antiguidade. Nosso povo, nossa companhia está no céu. Esse é o significado dessa palavra. Nossa cidade, nossa conversa é o céu. Não é a terra, é no céu. Inclui o melhor das nossas conversas, e eu vou explicar em mais detalhes, porque Filipenses, a igreja de Filipenses que o apóstolo Paulo escreveu esta carta, era uma colônia romana, tinha muitos cidadãos romanos, existiam naquela região, então existiam também os filipenses, e eles tinham sua própria cidadania. Os gregos, os romanos, os gentios, eles eram cidadãos de segunda classe, porque os cidadãos reais eram aqueles romanos mesmo. Então, não é uma surpresa. Por isso, eles diziam, nossa cidadania não é aqui em Filipenses, é no céu. E é assim que temos que pensar. O problema é que não pensamos dessa maneira, como nós devemos. E aqui é o caminho para encontrar uma mente balanceada, saber como, como tomar decisões, como viver aqui nessa terra, lembrando que nossa cidadania, nossa casa, nossa cidade está no céu. A Bíblia diz que somos estrangeiros aqui, peregrinos. Encontramos em muitas partes, nas cartas de Hebreus, por exemplo, na Bíblia, no primeiro epístolo de Pedro, estrangeiros, nesta terra. Então pensamos nisso por um momento, nesta manhã. Pertencemos a lá, pertencemos ao céu, mas é uma pena que mesmo alguns evangélicos, alguns cristãos, alguns pregadores da internet fizeram um grande erro em tempos recentes em mudar para um ensinamento herético, dizendo: não, a vontade de Deus é te salvar para que os cristãos possam se juntar para reformar esse mundo, para transformá-lo. A vontade de Cristo é transformar este mundo. Isso é algo tolo. Eles dizem que ele vai ressuscitar, transformar, rejuvenescer este mundo antes que ele volte através do seu povo. Isso não tem sentido. Isso é uma manifestação contra o ensinamento da Escritura. O ensinamento da Escritura é que existem dois mundos, o reino de Cristo e o reino deste mundo, debaixo da regra do espírito do ar, o Satanás. Existem dois reinos. Enquanto nós cristãos estamos na terra, fazemos tudo o que podemos para fazer o bem, não podemos nunca reformar este mundo, mesmo que fizermos o máximo que possamos fazer para ajudar as pessoas, ajudar a sociedade, mas não vai ir muito longe, porque isso é um mundo condenado e é contra Cristo. Então, o Senhor está reunindo o povo deste mundo para levá-los para o seu próprio reino. E a cidadania dessas pessoas, de nós crentes, é no céu. Então, o ensinamento claro da Escritura é este. Existem outros também que dizem: nós não devíamos ser separados da cultura do mundo, ignorando as formas distintas do entretenimento. Não, devemos ir ao mundo, capturá-lo, reformá-lo, melhorá-lo. Não queremos progredir culturalmente, ganhar a cultura do mundo. Crentes nunca disseram isso sobre nada. Antes de 15 anos atrás, ou da história da igreja, é tão óbvia heresia, é tão obviamente não o ensino da Bíblia. Ninguém pensou nisso no passado, em toda a história da igreja cristã, na reformação, no seu avivamento, ninguém nunca falou tal coisas, que nós devemos ir às culturas do mundo e tentar adaptá-la para o nosso propósito, refiná-la, limpá-la. Não, queridos amigos, nossa cidadania é no céu. Estamos aqui para pregar o Evangelho, para representar o Senhor, também para fazer boas obras como podemos, mas não estamos aqui para reformar. Isto é impossível. Você poderia reformar coisas diferentes? Os cristãos fizeram outras coisas, ajudando de formas diferentes. Sim, tentamos fazer boas obras. Mas reformar o mundo não é nossa obra que vem em primeiro lugar. Não, porque o mundo resiste, queridos amigos. Esse mundo é perdido. Nossa cidadania, nossa cidade é no céu. E é isso que nos versículos nos fala. Nossas conversas estão no céu. Bem, mas existem duas interações nos preocupamos com o céu, pensamos, nossa cidadania. Alguém traduziu como um negócio? Nossa interação, ele quis dizer, tudo que temos, nossa cidade, nossa cidadania está no céu. Bom, existe amor descendendo do céu para os nossos corações. Salvação veio do céu para cá, para essa terra. Não poderíamos ter encontrado, buscado. Não eram as pessoas que diziam: eu quero buscar a verdade de Deus. Sozinhos nunca teríamos feito essas coisas. Eu quero encontrá-lo, eu quero honrá-lo, eu quero pagar votos a ele, agradecê-lo. Não, salvação vem do céu para a terra, redenção vem para baixo, Cristo vem para cá, o Espírito Santo veio, colocou, plantou em nossos corações, nos ensinou, iluminou nossos corações, fez com que entendêssemos a morte de Cristo na cruz do Calvário, nossa necessidade, fez-nos buscar e nos encontrar. Venho de cima para baixo, redenção venho, dons espirituais. Pense nos nossos dons espirituais, nossa luz, nosso entendimento. Encontramos luz na salvação, entendemos tanto da palavra. Entendemos que esse é um mundo caído, vimos o coração do ser humano, entendemos e compreendemos coisas que nunca tínhamos entendido antes. Éramos mundanos otimistas deste mundo, votávamos pelas coisas deste mundo, gostávamos, não percebíamos que era falha. Agora temos mentes entendedoras, temos novos gostos, novas alegrias, novas fontes de força e felicidade. Queridos amigos, essas coisas vêm do céu para a terra. Por quê? Porque nosso louvor era fraco, nosso agradecimento a Deus, nossos esforços para Ele, Ele que fez por nós. Sim, nossas conversas, nossa nossos negócios, melhores negócios, é com o céu. Quando falamos o melhor, quando fazemos nossos esforços, é quando louvamos, colocamos nossas petições e orações para Deus, aqui na casa de Deus, nas nossas devoções pessoais, em todas as nossas orações, mesmo as nossas orações de emergências. Isso, essas são as melhores conversas, os nossos melhores negócios, o que melhor fazemos. Nossa cidadania é no céu. Se você é salvo, se você encontrou o Senhor, isso é o que existe de mais importante. O que vem do céu para a terra e o que vem de você para o céu fala com você através da palavra. Deus fala com você, seus planos para tempo, eternidade. Ele abre para você o curso desse mundo, o que vai acontecer, o estado que está essa sociedade. Ele te dá os seus deveres, as suas obrigações. Ele te fala sobre si. Ah, esta é a melhor interação que você pode ter. Você recebe um cartão de uma nação, de um amigo seu, alguém que foi de férias. Ou você recebe um pacote, existem fotos. Mas temos melhor do que fotografias do céu, temos o registro da vida de Cristo, vemos o nosso Salvador e suas obras no Velho e no Novo Testamento. Toda vez que abrimos a Escritura, estamos olhando para as fotografias da família como se fosse da glória, o entendimento. Nós entendemos, admiramos, louvamos e damos graça a Ele. A interação entre nós e o céu. Não só isso, esta palavra, essas palavras do céu nos fala como devemos operar nossas vidas, o que devemos fazer, quais são os nossos deveres, como a igreja deve ser, como deve caminhar, prosseguir. Nossas melhores conversas é para o céu. As coisas mais importantes que você diz não são para o seu melhor amigo, para o seu marido, para a sua mulher. As coisas mais importantes que você diz é para Deus. O seu marido não pode fazer por você o que você pede para Deus fazer. Sua mulher não pode fazer por você o que você pede para Deus. Ninguém na terra pode te dar, pode saciar as necessidades que você traz diante de Deus. Ele te ajuda e te dá o que ninguém mais pode te dar. Então, as palavras mais importantes, o que você roga, pede, busca, é para Deus. Nossos negócios, nossas vidas, tudo o que buscamos a Ele por perdão, buscamos a Ele para discernimento, entendimento, para que nos guie quando você está confuso, perplexo. Você busca a Ele para a santidade. Como que eu venço meus pecados? Eu oro. Eu tenho que fazer o esforço, claro, mas se fizer o esforço, sem a oração, eu falho. Meu Senhor, eu estou sendo egoísta. Me ajude a acalmar minha língua. Plante amor no meu coração. Me faça menos crítico. Senhor, controle meu temperamento. Senhor, me ajude nisso. E aí sim fazemos os esforços e a ajuda de Deus vem e sucedemos. Então, o que existe de mais importante? Sim, nossos maridos, nossas mulheres, mas eles não possam fazer isso para nós. Eles não precisam fazer parte do poder que necessitamos. Algumas pessoas dizem para mim, Senhor, como eu posso controlar o meu isso, o meu aquilo? Você ora. E aí os seus esforços vêm. E eles serão abençoados e fortificados. Você pede para o céu te dar bênção para outros. Você não pode pedir para ser um melhor amigo e salvar a alma de alguém. Você pede para o céu, para Deus. São assuntos importantes. Só você e o céu pode fazer isso. Nossa cidadania, nossas riquezas, nossos negócios, nossos caminhos são pelo céu. Nossas conversas são do céu, direcionadas por Ele. Quando precisamos de consolação, forças especiais. Ah, queridos amigos, você só pode encontrar, buscar no céu. Então, são palavras preciosas. Nossas conversas estão no céu. Que pena se você está se preocupando tanto com coisas mundanas, coisas tolas. Quando nos preocupamos, como que você vai pintar algo, o que você vai usar, qual vai ser a sua aparência. Você dá muita atenção e se preocupa com essas coisas. Mas, quando eles assumem claro, você se preocupa com essas coisas, mas quando eles ocupam a sua vida, os seus sonhos, as suas aspirações, aí você perdeu a sua comunicação com o céu. Você começa a cair, a ficar fraca. Não, nossa cidade, nossa casa, todos os nossos negócios, o que nos preocupa, está no céu. Nossas conversas estão no céu. Porque o Senhor está lá. Claro, é o melhor lugar para nós. Pensar no céu. Pensar no futuro. Pensar no fim dessa jornada presente. Porque o nosso Senhor e Salvador está lá. Ele adquiriu a salvação eterna. Ele sofreu em amor, para levar, para tomar nossa condenação e pecado. Ele colocou sua mente em nós antes da fundação do mundo. Ele está lá, aquele que nunca nos deixará, aquele que nos planejou a vida e a eternidade. Ele está lá e o veremos. Então temos que pensar neste lugar com frequência. Ou nossa vida espiritual vai declinar. Esse lugar é tudo, eu nasci de novo, de cima, diz o Senhor Jesus Cristo a Nicodemos. Você deve nascer de cima. Nós nascemos de cima, dos altos. Temos faculdades, poderes, capacidades que nunca teriam nascido com você no nascimento mundano da terra. Não, eu nasci na terra, sim. Eu tenho um corpo físico maravilhoso, mas com muitas limitações. Mas aí eu tenho outras coisas com a misericórdia de Deus. Eu tenho uma nova natureza. Eu tenho um espírito ativo, vida espiritual. Eu consigo ver a glória de Deus. Eu consigo clamar a Ele, amá-lo, interagir com Ele. Eu tenho poderes contra pecados que eu nunca tive antes. Percepções que eu nunca tive antes. Eu tenho coisas que foram colocadas a mim quando eu nasci de cima, dos altos. Este é o lugar onde eu verdadeiramente nasci. Na terra. Sim, eu nasci na terra, tive coisas de grandes significantes, mas as maiores coisas que eu tive nasceram comigo quando eu nasci do céu. Esse é o meu maior nascimento, o mais importante. Eu devo pensar nele com frequência. Devo nunca esquecer que eu sou de Cristo, eu sou diferente, eu fui formado por Ele, com uma vida espiritual, com faculdades, entendimentos espirituais. E aí meu nome está lá. Sim, o meu nome está inscrito no registro aqui na Terra também. Eu sou registrado neste país. Eu acredito que sim, vocês todos têm uma certidão de nascimento. Ou também a cidadania aqui para poder permanecer neste país. Mas o seu nome está no céu. Olhe para a reprodução. Talvez você pense que é fantástico como as pessoas registram o seu nascimento, como ocorre. Eu lembro também quando eu fui registrado nessa terra, nessa nação. Achei importante, interessante. Mas essa nação um dia vai se passar. Mesmo que tivermos muitas bênçãos de Deus, essa terra será destruída e reconstituída por Deus quando Cristo retornar. Essas coisas não vão permanecer. Então, tão mais importante é ter o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Este é o lugar, este é o lugar onde meu livro está por toda a eternidade. Cristo adquiriu para mim direitos da eternidade. Onde eu estiver, meu livro vai estar escrito lá. Este é o lugar onde a imperfeição, onde os padrões que foram escritos no meu coração pelo Espírito Santo na conversão, as coisas que eu inspiro, eu não consigo alcançá-las na terra. O pecado ainda está em mim. Eu caio tantas vezes, mas esses são os padrões, os valores preciosos, a santidade, o amor de Deus que buscamos, queremos, ali estão. Lá é o lugar da perfeição. Lá é o lugar onde não existe pecado, egoísmo em nenhum de nós. Não existe uma palavra ruim, uma falta de representação, não existe uma perseguição, nada ruim, mal, nada que vai contaminar o céu, não. Por isso que Deus colocou em nossos corações esses padrões perfeitos. Nós queremos, buscamos eles, mas só lá poderemos alcançar. Não este mundo, queridos amigos. Lá nós vamos, é lá que eu intercedo, lá Cristo mostra em seu corpo glorificado para o Pai aquelas marcas que ele teve por causa dos pregos quando ele foi crucificado, que ele manteu por nós essa intercessão por mim, por Cristo, através de Cristo, meu Salvador. Acontece lá no céu. Este é o lugar onde a minha herança existirá. O lugar onde Cristo dirá, disse: eu vou para preparar um lugar para vocês. Será que você já pensou nessas palavras? Eles existem um significado na terra e um significado no céu. Cristo, claro, estava pronto para ir para a cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, ele preparava um lugar para nós. Em sofrer e morrer em nosso lugar, adquirir a redenção por nós, a remissão, ele preparava um lugar para nós. Sua vida na terra, ele preparava um lugar para nós, vivendo uma vida perfeita como nós devíamos ter vivido, em obediência a Deus, tão perfeita que mereceria ele o céu para todas as pessoas compradas, adquiridas por ele. E aí no céu, ele está levando almas salvas por uma sociedade perdida. Por quê? Para a sua eterna glória. E entre muitos motivos em qual ele está fazendo isso por nós, para preparar um lugar para nós. E ele está preparando um dia uma companhia purificada para nós, um grupo, um povo. Ele está preparando um lugar onde comunhão será tão doce, tão glorioso, tão maravilhoso, tão fiel e contínuo. Quando ele salva outros, ele está preparando um lugar para mim. Um lugar, um lugar maravilhoso, com uma grande companhia. Ele está preparando um lugar para você, um para o outro. E ele também está buscando em maravilhas os planos que Cristo pode fazer em um segundo, em um momento. Tão grande é sua mente e seu conhecimento. Ele tem uma eternidade para nós gozarmos dela, nos conhecermos por todo o mundo, um ambiente todo diferente. Que podemos comparar com isso? Esse é o lugar que nós pensamos, esse é o lugar que nós damos graça a Deus por. Temos o céu com todas essas coisas, por que nos preocuparmos tanto com metas do mundo, com satisfação desse mundo? Não mais cristãos debaterão com o outro. Será que eu posso assistir esse filme, esse show, aquele? Não, eles dirão: tire de você qualquer coisa que não edifica e que não é bom. Temos uma outra cidade, um outro meio ambiente. É o que o apóstolo diz. Nossa, não se preocupe com coisas do mundo. Nossa conversa está no céu. Também posso dizer mais sobre isso. Aquele que amamos estão lá. Aqueles que foram antes de nós. Os grandes crentes do passado. Nossos familiares, nossos antepassados estão lá. Quando abrimos nosso coração para Deus, nosso Pai Celestial. Um dia nós vamos nos relacionar tão próximo com todos aqueles que se foram antes de nós. Os grandes homens. Todos nós seremos iguais, todo crente sofredor, todo crente que regozijou aqui e lá, teremos comunhão por toda a eternidade. Aqueles que perdemos, aqueles que amamos, que amaram o Senhor, aqueles que estavam relacionados a nós, todos eles. Este é o nosso lugar, este é o nosso povo. É lá que nós pertencemos. Com certeza devemos pensar muito, colocar nossos corações nesse lugar. E aí, quando eu me encontro preocupado com coisas do mundo, coisas que não têm valor, eu me coloco para cima, levanto minha cabeça, eu oro por ajuda para redirecionar minhas reflexões para essas bênçãos futuras. Essa é a nossa riqueza. Nossa casa, nossa cidadania, nossa maturidade, onde eu vou alcançar muito. Eu não conhecia metade de mim nessa terra, da minha capacidade. Não existe tanto para ainda encontrar. O que eu vou conhecer no céu nunca foi colocada, nunca foi cumprida. Eu tenho tantas limitações, existem tantas coisas que eu não consigo entender ou fazer. Ambas espirituais, mentais e físicas. Tantas limitações. Mas lá naquele lugar onde minha cidadania estará, eu não terei mais essas deficiências, essas limitações. Eu vou conseguir entender, alcançar, compreender, mesmo a minha adoração, meu louvor, coisas que eu nunca consigo fazer no céu. Minha maturidade, alcançar essas coisas, estão no céu. Elas vão se cumprir. Eu não posso dizer completamente o que você vai alcançar e entender, mas coisas maravilhosas e gloriosas acontecerão nessa vida eterna. Este é o lugar do nosso alívio, de toda a condenação, de todo o pecado que estão próximo da gente. Alívio dos prisioneiros. Liberdade das pessoas que estão presas, todo o seu povo libertos vão conhecer um alívio eterno. Porque, diz o apóstolo Paulo, nossa cidadania, nossas conversas estão no céu e temos que refletir nisso com frequência, sempre. Olhe para essas palavras, queridos amigos, porque. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bem, Na Bíblia inglesa, traduzidos como olhamos para o Senhor Jesus Cristo, como se fosse antecipamos. No grego não tem tal coisa. O que eles querem dizer é esperar mesmo, antecipar o nosso Salvador. Já a nossa Bíblia em português traduziu como esperamos, que eu acho que, pelo que o pastor diz, se encaixa mais. Antecipa, espera de uma forma, com antecipamento, com muita vontade. Olhamos ansiosos, poderíamos dizer. Será que essa é a sua meta? Será que você está ansioso, antecipando, buscando, esperando essa volta do Senhor? Ou será que você está pensando tanto nas coisas do mundo que nunca possamos perder isso, a antecipação, estarmos ansiosos em esperarmos? Mesmo que você morrer e o seu espírito antes de Cristo retornar, e seu espírito for para o paraíso de Cristo, você ainda está antecipando, ansiosos, aquele dia maravilhoso onde Cristo retornará e ele acabará com, assim, com esse mundo presente. Você receberá o seu corpo ressuscitado e retornará com ele. E os corpos ressuscitados vão ser dados para todo o seu povo e viveremos, reinaremos com ele. Isso é muito maior do que qualquer coisa. Cristo virá, influenciará tudo o que fazemos, nos dará perspectiva para que não nos preocupemos com coisas do mundo. Nos ajudará. É o nosso grande momento. É a vindicação de Cristo, onde todos os seus inimigos, todos aqueles que insultaram ele e o seu povo, será o fim do pecado e o início da glória eterna. Esses pensamentos devem ocupar nossa mente. O que eu fiz? Será que eu fiz o suficiente? Eu ganhei uma grande recompensa que eu nunca tive a merecer. Será que eu posso ganhar, conseguir merecer um pouco do que eu tenho aqui na Terra? E se eu perder todas as habilidades físicas? Será que eu ainda vou interceder por pessoas? Ah, se pudermos ser só um pouquinho capaz disso, ou podermos dar valor ou dessas recompensas terrenas que são tão ricas. Ah, queridos amigos, vamos refletir mais no céu, vamos dar mais graças às coisas, vamos cantar com hinos, os hinos com grande significado, aquelas do retorno de Cristo, da glória. Vamos reformar nossas prioridades. Vamos tirar nossa consolação dessas coisas. Talvez dissemos: estou passando por muitos problemas. Eu estou com muita dificuldade, sim. Mas olhe para os privilégios que são seus, são meus. Minha cidadania está lá, foi adquirida por mim. Essas bênçãos são minhas. Nenhum problema pode continuar dominando os nossos corações quando pensamos em tudo isso, pensamos desta forma. Queridos amigos, pense nele. Pense nas recompensas que você merece, que você deseje mais. Pense na comunhão da eterna glória e deseje reproduzi-la mais, mesmo aqui na terra. Seja mais amigável, seja mais perdoador. Tenha mais afeição, se preocupe mais um com o outro. Pense nele, Cristo. Deseje mais comunhão com ele, mesmo agora. Esse é o significado desses versículos. Nossa conversa está no céu, nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Talvez a palavra abatido seja forte. Talvez, se você pense numa pessoa que morreu e o seu corpo está decompondo, não seria forte. Mas Acho que a palavra em inglês está traduzida um pouco diferente do que a palavra em português. E o que o pastor está tentando explicar é que a palavra usada na Bíblia em inglês é vil, torpe, perverso, depravado, moralmente inferior. Já na nossa Bíblia está abatido. E o que o pastor explica é que no grego é também humilde, que vem do latino, abaixo. É um corpo humilde, abatido, se você for pensar, como um homem cristão, uma mulher cristã. Quando estamos aqui na terra, mesmo tendo uma nova natureza, ainda temos as marcas do pecado e a natureza antiga, ainda estamos sujeitos à morte, à decadência do corpo, sofrimento, ainda estamos limitados em nossas capacidades, habilidades. Esse é um corpo abatido, humilde. Um dia será glorioso. Lembre em 1 Coríntios 15. Um dia será todo diferente, adaptado ao espiritual, glorioso, ter muito, muito mais capacidade. Mudará o nosso corpo inadequado, abatido. Ah, o corpo que Deus fez mesmo para Adão e Eva no início foi limitado e mudado pela queda. Mas ele vai ser mudado quando nós teremos o nosso, vai ser moldado, formado, quando formos termos o nosso corpo ressuscitado. Não temos muito tempo para tocar muito no capítulo 4, mas rapidamente, ao concluirmos, olhamos rapidamente para o versículo 1 do capítulo 4. Portanto, meus amados, Paulo fala com crentes aqui. Os que não são crentes, não são salvos, não têm essa cidadania no céu. Meus amados, ele amava eles não só em sentimento, mas em sacrifício. Ele foi para Filipenses, mesmo com toda a oposição, tribulações, dificuldades. Custaria muito a ele, mas aqui estava um amor em ação. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, quão humilde esse homem era, o apóstolo Paulo. Ele era a coroa. Eles eram sua coroa. Paulo nunca pensou desta maneira. Minha pregação será coroada. Minhas obras serão coroadas. Meus esforços serão coroados. Não, ele diz. Vocês, filipenses, ele diz aos tessalonicenses também. Vós, tessalonicenses, vós sois minhas coroas, não o que eu fiz. O que Deus fez através da minha obra pobre. Vocês, crentes, que permanecem firmes, vocês são minha coroa. É assim que os servos de Deus pensam. Meus esforços inadequados e pobres que vão ser recompensados. Não. Não, os meus esforços pobres que são colocados são pelas pessoas que foram salvas. Esse é meu gozo. Eles são minhas coroas. É o que ele significa. Eu sei que eu disse que eu não comentaria nesse versículo. Portanto, meus amados e meus queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor contra os mestres falsos, contra o diabo, contra o mundo. Assim estai firmes no Senhor. Oração constante por ajuda a Ele, para nos ajudar, nos melhorar, nos refinar. Meus amados, essa é a passagem, esse é o estudo para essa manhã. Nossa cidadania é no céu.